segunda parte deste Na Outra Margem, em que hoje voltamos a falar de Fernando Lopes Graça a propósito de três recentes edições publicadas, uma das quais em CD, saído há poucos meses, é uma nova gravação, a primeira digital do Réquiem pelas Vítimas do Fascismo em Portugal, uma gravação da Orquestra Filarmónica de São Petersburgo e do Coro da Catedral Smolny de São Petersburgo e de solistas também, sob a direção do maestro Mário Mateus. Antes de conversarmos com o maestro, ficamos com um fragmento da abertura desta extraordinária obra, o Introitus. É quase criminoso interromper este Introitus, a abertura do Réquiem pelas Vítimas do Fascismo em Portugal, uma obra das mais importantes do extenso corpus deixado por Fernando Lopes Graça e que, estranhamente, até agora apenas tinha tido uma única edição, ainda uma gravação dos anos 70, analógica, finalmente fez-se justiça e foi publicada sob a chancela da Numérica, uma nova gravação deste Réquiem pelas Vítimas do Fascismo em Portugal, dirigida pelo maestro Mário Mateus, que está ao telefone. Ora viva, muito obrigada pela sua disponibilidade. Para si, isto foi com certeza um processo de intenso trabalho de montagem desta obra, mas que imagino que tivesse sido um imperativo ético e moral para si, tendo conhecido ainda por cima Fernando Lopes Graça, finalmente concretizar uma gravação digna, digital, desta obra. É assim?
Muito obrigado por esta oportunidade que me dá de falar sobre as minhas gravações de Lopes Graça, nomeadamente esta última com o Requiem. Efetivamente, foi um longo percurso que eu fiz de estudo desde os anos 70 até hoje, em que dediquei muito do meu tempo à análise, ao estudo, à interpretação, à execução da obra de Fernando Lopes Graça. Este é, digamos, o quinto disco em que dediquei o meu labor à divulgação das suas obras.
E já agora, acrescentando, peço desculpa por interromper, não foi há muitos anos que houve duas edições suas, embora, enfim, chegaram a Portugal, mas são edições de uma etiqueta estrangeira, com obras orquestrais, a Sinfonia para Orquestra, que aliás, de que hoje também estamos a falar por causa da nova edição recentemente publicada numa gravação, a interpretação do maestro Álvaro Cassuto. Além dessa Sinfonia para Orquestra, gravou também a Sinfonieta de Lopes Graça em dois CDs distintos, não é?
Exatamente. Dois CDs distintos, tinha entretanto nos anos 70 e 80 gravado obras corais, dois discos de obras corais, e portanto eu tinha obras esparsas de Lopes Graça e a primeira cantata de Natal. Portanto, são já cinco registros, não é, que averbados, digamos, ao meu trabalho. Relativamente a este disco dedicado ao Requiem de Lopes Graça, já há muitos anos que vinha acalentando a vontade de abordar esta obra, por felizes acasos é que chegámos realmente à concretização deste projeto. E foi através do editor da Northern Flowers, São Petersburgo, que chegámos, digamos, à concretização deste projeto.
Uma etiqueta russa, aliás, que já tem no seu catálogo uma ou outra edição com património musical português. Como é que se explica que esta obra, tão marcante em toda a história da música portuguesa e, francamente, uma das obras mais significativas do século XX, seja tão poucas vezes ouvida, quer em disco, quer em palcos? Ela, desde que foi estreada, foram raríssimas as vezes que foi ouvida. O que é que acha que isso deve? É assim de tão grande dificuldade a sua montagem?
Ela é efetivamente de grande dificuldade na sua montagem, não é? Ela requer uma orquestra bastante, bastante ampla nos seus recursos, um coro a dominar muito bem os problemas de entoação, de dinâmica, de gradação, de equilíbrio, etc., não é? O que torna, digamos, que é um dos fatores que torna difícil esta execução. Mas depois, entre nós, há, digamos, aquela moléstia, não é, que é uma certa desatenção que o património musical português, não é, é votado, não é, e nós vemos do Requiem, vemos depois da Sinfonia para a Orquestra, vemos também das grandes obras do Luís de Freitas Branco, etc., não é, que realmente só muito raramente é que aparecem nos programas das casas de concerto e das temporadas, não é?
Com a experiência, enfim, este disco já foi gravado há vários anos, eu não sei se demorou muito tempo a preparação com a orquestra e com o coro e com os solistas. Acho que em Portugal haveria meios para se ter feito esta gravação, pelo menos meios artísticos, sabendo que ela, há alguns anos, no centenário de Lopes Graça, ela já foi montada?
Eu penso que meios haveria, e há com certeza, só que muitas vezes é muito difícil coordenar todos os elementos envolvidos, desde estúdios a solistas, a orquestras, que muitas vezes nas suas agendas têm poucas possibilidades, não é, de abrir, digamos, uma semana ou duas semanas para a preparação destas obras. No estrangeiro há ESMO, por exemplo, a Orquestra Filarmónica de São Petersburgo tem uma grande capacidade técnica e que está muito habituado a fazer gravações, faz parte, digamos, quase do seu cotidiano, isso torna mais fácil, digamos, a realização destes projetos. Não é?
Falou do envolvimento, de certa maneira, da etiqueta Northern Flowers neste projeto. No entanto, enfim, não se trata de uma coprodução com a Numérica ou de uma coedição com a Numérica. Apesar desse envolvimento, não houve interesse da parte da edição no mercado russo desta obra?
Não, está prevista uma edição também para o mercado russo nesta etiqueta. Estão com alguns problemas, digamos, de ordem financeira, mas eu penso que o momento irá, brevemente.
Um dos aspectos desta gravação que a tornam distinta, enfim, não há assim tantos termos de comparação. A gravação que existe é a única feita nos anos 70 para a Portugal Som e originalmente publicada em LP, portanto uma gravação analógica que depois foi convertida para CD, mas é a única gravação existente anteriormente a esta. De qualquer maneira, além dos aspectos interpretativos, há uma questão que me parece que resultou extraordinariamente nesta gravação, que é o facto de ter sido feito numa igreja. Eu penso que esta obra não terá sido muitas vezes, das poucas vezes que foi apresentada e gravada, num espaço como uma igreja, que se calhar faria todo o sentido para a sua execução.
Ah, sim, sem dúvida. Só que este espaço, neste momento, está transformado num estúdio de gravação para a Northern Flowers. Portanto, não é espaço onde normalmente se faça o culto, portanto, no regularmente. Não é? Aqui funcionou muito bem o problema da acústica, não é? Que realmente cria alguma aura, digamos, expressiva a esta obra, que se fosse feita, digamos, gravada num teatro ou num estúdio tradicional, perderia com certeza.
É que apesar de dizer que esta igreja, enfim, pertence à Northern Flowers, foi convertida, manteve-se provavelmente a acústica, porque isso parece refletir-se, de facto, no som da gravação.
Sem dúvida que sim, sem dúvida que sim. É dessa aura que é produzida, digamos, pelo contexto acústico, não é? Que influencia enormemente as questões de ordem interpretativa, os tempos, as dinâmicas, etc., não é? Que realmente foi muito favorável para a realização desta obra.
E parece também salientar um aspecto que é exatamente o da espiritualidade da obra. Se calhar nem sempre se fala disso, atendendo também ao facto de Fernando Lopes Graça ser agnóstico, mas esta obra evidencia que há, de facto, uma espiritualidade que provavelmente não estaria ausente do seu perfil de homem profundamente humanista e ético.
Exatamente, eu acho que se deve-se colocar provavelmente algumas dessas características na dimensão da espiritualidade, penso eu.
O maestro Mário Mateus, depois deste projeto da montagem do Requiem, depois da gravação, pensa que será possível voltar a fazer esta obra em público, uma vez que há já vários anos que ela não é ouvida?
Dificilmente, mas iremos fazer um grande esforço para que isso venha a acontecer. Num dos nossos festivais internacionais, vamos fazer um esforço para que isso
aconteça. De Gaia, não é? Organizado pelo Conservatório de Gaia, ao qual está ligado, aliás, sendo diretor artístico do Festival de Música de Gaia, não é?
Exatamente. Eu acho que é imperativo. É imperativo ouvir com frequência, com a frequência com que as grandes obras são ouvidas, não é? Esta obra pertence, digamos, ao panteão, digamos assim, das grandes obras da música clássica de todos os tempos.
Não está a falar, portanto, apenas do panorama português?
Não, não, de maneira nenhuma. Esta obra pode-se inserir nas linhas dos grandes requiems, desde Mozart, a Berlioz, a Dvorak, a Verdi, etc., etc.
E como é que a situa dentro do corpus da obra de Lopes Graça?
Eu acho que esta obra é muito difícil estabelecer aqui, assim, digamos, o grau de importância relativamente ao Requiem em relação às outras obras, não é? O maestro Lopes Graça criou realmente obras de uma grande de uma grande estruturação formal e de um grande peso, de um grande peso expressivo. E eu coloco-a ao nível, digamos, do canto do Amor e de Morte, por exemplo, é uma das a história trágico-marítima, enfim, três ou quatro das suas grandes obras.
Esperemos que esta nova gravação ajude o público a conhecer melhor. Tão raras têm sido as oportunidades de ouvir esta obra maior do compositor, o Réquiem pelas Vítimas do Fascismo em Portugal, gravado já há vários anos e só há muito poucos meses publicado sob a chancela da Numérica, gravado pelo maestro Mário Mateus, à frente da Orquestra Filarmónica e do Coro da Catedral Smoly de São Petersburgo, com o soprano Silvia Correia Mateus e mais outros quatro cantores, cujo nome eu não me atrevo a pronunciar. Mestre Mário Mateus, muito obrigada pela sua disponibilidade. Esperemos que venha a haver mais gravações suas com obras de Fernando Lopes Graça. Estão na mira mais algumas?
Sim, falamos agora no Canto de Amor e de Morte e é uma das gravações que está, digamos, a perfilar-se, digamos, na minha agenda. Também com a mesma Orquestra Filarmónica de São Petersburgo.
Mário Mateus, que dirigiu a Orquestra Filarmónica de São Petersburgo e o Coro da Catedral Smoly de São Petersburgo, e também vários solistas, como soprano Silvia Correia Mateus, no Réquiem pelas Vítimas do Fascismo em Portugal, uma edição da Numérica, saída há poucos meses, um dos dois discos de que hoje falamos na Outra Margem, com obras, portanto, discos monográficos de Fernando Lopes Graça, o outro inclui obras orquestrais, como a Sinfonia para Orquestra, a Suíte Rústica, o Poema de Dezembro e a Marcha Festiva, uma gravação da Royal Scottish National Orchestra dirigida pelo maestro Álvaro Cassuto, publicado pela Naxos, e temos estado a falar também da tradição como problema na obra do compositor Fernando Lopes Graça, um estudo no contexto português, um livro publicado resultante do trabalho da tese de doutoramento da musicóloga Teresa Cascudo, uma edição da editora espanhola Editorial, como é que se diz, Teresa? Editorial Dobler?
Roda.
Roda. Falávamos da tradição há pouco a finalizar a primeira parte do Na Outra Margem. O maestro Álvaro Cassuto falava de tradição ser ou não um problema, de estar ou não inserida na obra do compositor. Eu penso e gostaria de perguntar à Teresa, citando o exemplo de estudo que ela escolheu para este seu livro, as sonatas para piano de Lopes Graça, se há tantas obras do compositor que são, como por exemplo a Suíte Rústica, incluída no disco do maestro Álvaro Cassuto, e muitas obras mesmo para piano, as variações sobre um tema popular português, enfim, imensas, que são manifestamente e inequivocamente baseadas em motivos tradicionais, há casos, como parece ser o das sonatas, em que isso não é tão evidente, mas que, apesar de tudo, há qualquer coisa de inspiração da música de raiz popular, de uma certa tradição, que se pode encontrar, como aliás há pouco também o maestro Álvaro Cassuto referiu, relativamente à sinfonia. Como é que pensa que está, pensa que de facto está patente ao longo de toda a música de Lopes Graça e encontramos obras de caráter tão diferente na sua extensa obra? Existe sempre alguma matriz comum relativa à tradição popular?
Bom, eu vou retomar as questões tão interessantes que o maestro Cassuto expôs antes da pausa. Primeiro uma, o projeto no qual Lopes Graça se insere é um projeto, como ele muito bem diz, que é partilhado por compositores em todo o mundo, pelo menos em todo o mundo ocidental, isso com certeza absoluta, e particularmente em Portugal. Estavas a referir o modelo Lopes Graça. Antes de Lopes Graça existia Freitas Branco, e se calhar sem luz de Freitas Branco, Lopes Graça não teria existido da forma como nós o conhecemos. E antes ou contemporâneo antes, porque, enfim...
O terceiro andamento da Sinfonia Viana da Morta é um...
Obviamente.
E muitas músicas, obras para piano também, peças para piano.
Sim. Quando o título do livro inclui a referência ao contexto português, está precisamente a falar sobre isso. E esse contexto, digamos, é quem insere também a atuação do Estado Novo. enfim, ou pelo menos dos agentes que estiveram à cabeça, não é? A responsabilidade dos organismos do Estado Novo que, de alguma forma, se ligaram ao âmbito da música erudita. Isto é um aspecto. E eu referi que o que o López Graça faz, embora sendo, como não podia deixar de ser, condicionado pela política do Estado Novo, sem ser num campo de ação muitíssimo mais vasto. Eu apenas referi o que se poderia passar em Lisboa, no Porto, em Portugal. Mas, na verdade, mesmo que seja do ponto de vista intangível, não é? Das partituras, dos discos que se escutam, da rádio, dos concertos aos quais se assiste, López Graça faz parte de um contexto muito mais vasto, quer dizer, e isto nós nunca podemos perder da vista. Então, a partir daí, nem podemos reduzir López Graça à questão da política, que ainda por cima vai variando praticamente de ano para ano, não é? Mesmo o envolvimento político de López Graça nos anos 30, nos anos 40, nos anos 50, nos anos 60, nos anos 70 e para além, não é? E da mesma maneira, a forma como López Graça usa, agora entrando na pergunta, a música tradicional portuguesa não é a mesma, não apenas ao longo do tempo, mas de obra para obra, porque há outro tipo de elementos de caráter convencional que também entra em jogo quando um compositor escreve. Aqui o maestro com certeza tem bastante mais para dizer do que eu, não é? Mas numa perspectiva, ou na perspectiva que a mim me interessa, que sou historiadora, eu tenho a perfeita noção de que quando o López Graça escreve um quarteto, está a escrever um quarteto, que é o médio para o qual escreveram Beethoven, Mozart, Haydn, e que não é habitualmente um meio que nós encontramos, não sei, nas romarias.
Mas até para o quarteto de cordas ele escreveu, por exemplo, uma das suas suítes.
Claro, mas onde eu queria chegar, e isto, este era o ponto que a mim me interessava mostrar, porque outra tese diferente seria como é que López Graça usou a tradição, a música tradicional portuguesa na sua obra. Que música tradicional usou? Em que obras fez? Como é que usou? Que consequências estilísticas tiram deste uso? E aí, de facto, retomo o que o maestro Cassuto disse, temos modelos, exemplos, pontos de comparação, enfim, praticamente para onde olharmos encontramos um, não é? Agora, o que a mim me interessava era justamente mostrar o processo, de que forma é que os elementos vão entrando em diálogo e de que forma López Graça, no momento em que, e há um momento em que ele escreve isso, quer dizer, não sou eu a dizer que o López Graça pensava uma coisa que ele não pensava, pelo menos
ele escreveu muito,
escreveu muito ou bastante sobre esse assunto, a dizer, olha, eu sou um compositor português, eu quero compor e tenho esta necessidade, que no caso dele, como acho eu, no caso de todos os compositores, é quase uma necessidade vital, não é? Ora bem, qual é o meu papel aqui? O que é que eu tenho de fazer? Eu sou português, sou compositor, mas aqui ao lado tenho Bartók, tenho Stravinsky, tenho Beethoven, tenho... E essa dinâmica, não é? Esse processo é aquele que me mostrou interessar, e não tanto, será que é uma matriz portuguesa? Para mim, até quase diria, em termos teóricos, o facto de ele dizer que existe essa matriz, ou que num momento determinado, como ele escreve, por exemplo, na década de 40, aliás, especificamente na década de 40, ele se empenhou na procura da criação de uma imagem daquilo que ele chamaria português. Para mim basta. O que me interessa é descobrir, se calhar não tanto o como, que também é uma parte dedicada a esse assunto na tese, embora focando apenas na tese e no livro agora, não é? Focando apenas em parte da sua obra, que é vastíssima, não é? O que interessa o que me interessou a mim é mostrar o processo, de que forma é que esse projeto se constrói, no caso de Fernando López Graça e no contexto muito específico que é o português. Porquê? Por exemplo, se olharmos para a forma de sonata e para as sonatas para piano como objeto exclusivo de estudo, aí o contexto deveria ter sido outro. Seria outro, com certeza absoluta. Estamos a falar de um género específico que tem uma história, que tem uma série de limitações e de convenções que têm a ver com o instrumento que se utiliza, com os modelos canónicos, e aí a história que se teria contado era outra. De facto, há outra tese de doutoramento que defendida na Universidade de Aveiro, e a autora agora, desculpa, mas não me lembro, mas se calhar me lembro, que foca exclusivamente as sonatas para piano López Graça como objeto de estudo, pelas suas peculiaridades, enfim, características, agora se calhar não entra. Da mesma forma, eu posso imaginar perfeitamente o trabalho de investigação que fosse. De facto, há um trabalho de investigação sobre as canções regionais portuguesas, este é publicado fora de Portugal, que foca justamente na forma como López Graça utiliza a música tradicional em determinadas peças. E acho que esses projetos de caráter mais modesto, aliás, são aqueles que nos cabem a nós, e não é procurar uma matriz portuguesa que explique absolutamente todas as obras das várias largas dezenas de obras que Fernando López Graça escreveu, não é? Uhum.
Mestre Álvaro Cassuto, existe uma questão que muitas vezes é objeto de uma certa controvérsia, ou não diria tanto de controvérsia, mas pelo menos de opiniões singularmente diferentes, no que diz respeito a Fernando López Graça, mas também a muitos outros compositores. Ele, digamos que é um caso muito visível, em que se cita quase sempre como referência, para quem não conhece a sua música, no estrangeiro, mas também em Portugal, de que à semelhança de Béla Bartók, que fez recolhas de música tradicional com Michel Giacometti, à semelhança de Béla Bartók, que é, diga-se de passagem, ele próprio referia, um dos seus compositores que mais o influenciaram. Há sempre como que uma certa necessidade de colar os compositores portugueses a um modelo estrangeiro. No caso de López Graça, isso é evidente. Mas, e pergunto-lhe assim, como intérprete, que visão é que tem? Acha que se distingue muito além das influências que o formaram, e essas influências tanto no ponto de vista erudito da música que ele ouvia e que estudava, mas também das influências tradicionais da música de raiz portuguesa? Acha para si que Fernando López Graça tem um caráter próprio, a sua música é distintamente dele?
Bom, eu acho que falar de música de López Graça assim, em termos genéricos, não funciona, porque há obras com cariz folclórico, como a Suíte Rústica neste CD, e obras que não têm cariz folclórico absolutamente nenhum, como o Poema de Zimbro, que também está neste disco, e portanto são duas obras radicalmente diferentes, portanto, e são do mesmo autor.
E desculpe interromper, mas mesmo dentro dessas obras, com o exemplo da Suíte Rústica, outro compositor português que tivesse pegado nos mesmos motivos populares, sim, estilo, o resultado seria forçosamente muito diferente. Acha que apesar dessa abrangência de obras que nos dá o López Graça, é possível encontrar a sua marca naquilo que ele faz? E, nomeadamente, neste conjunto de quatro obras que o maestro gravou?
Não, a marca do López Graça encontro eu, como músico, não tanto na inspiração melódica, que é isso que estamos a falar, no fundo, inspiração melódica, porque o folclore distingue-se do folclore de um país para outro folclore, tanto pelo ritmo como pela melodia, mas, acima de tudo, pelo aspecto melódico, quando o ritmo não for o ritmo de dança. Quer dizer, as danças, um 3x4 vienense é um 3x4 muito diferente do 3x4 francês. A valsa vienense tem um ritmo diferente da valsa francesa, e, por exemplo, nas valsas de Tchaikovsky encontra-se a influência francesa e não a influência vienense nas suas valsas. Isto é um exemplo rítmico que tem importância muito grande na interpretação de certas da parte rítmica da música, e que se transfere para o 4x4 e o 5x4 e para quaisquer outros ritmos também. E a parte melódica também. É como o público menos versado em música é capaz de distinguir mais a parte melódica do que da parte rítmica, e identificar uma melodia espanhola e distingui-la de uma melodia russa pelas suas características de intervalos, etc, etc. Ora bem, mas o que eu estou a dizer é que não é tanto pelo aspecto melódico ou rítmico que López Graça se distingue de outros compositores, ou se assemelha a outros compositores, ou se cria, que no fundo essa é a sua pergunta, uma linguagem própria, mas pelo seu tratamento harmónico. López Graça preferia sempre uma música ou uma harmonia que não fosse tónica dominante. Ele detestava a sétima de dominante, que já era a tradição que vinha de Luís de Freitas Branco, e a solução da sétima dominante na tónica, isto agora é para técnicos, não é? Mas que é importante referir, e que a música dele é essencialmente dissonante. Se nós tirarmos as dissonâncias, a música de Lopes Graça seria uma música muito transparente e muito simples. É a dissonância que lhe dá a cor e, acima de tudo, a característica de música de Lopes Graça. Quer dizer, não é tanto pela parte melódica, porque o poema de Zembro não tem nada de parte melodia portuguesa que se poderia identificar como português. Quanto à sua pergunta, se a suíte rústica tratada por outro compositor seria diferente, sim, mas não tanto pela parte melódica, porque os temas estão, é um dado adquirido, são temas populares, mas é a parte rítmica também não, porque o ritmo também é o ritmo estabelecido, mas é pela parte harmónica que Lopes Graça, a suíte rústica de Lopes Graça tem uma característica especificamente Lopes Graciana e não Jorge Peixiniano, digamos assim, por consequência.
Apesar de, já agora, Lopes Graça foi também uma das referências de Jorge Peixinho, aliás, claro, como foi de muitos dos compositores subsequentes.
Lopes Graça foi uma figura demasiadamente importante na música portuguesa do seu tempo para não deixar de ser referência para todos nós, incluindo para mim. Portanto, mas como intérprete, eu não vejo que Lopes Graça seja diferente nesse aspecto. Mas há uma coisa que aqui é preciso pôr em perspectiva, é que nós estamos a analisar folhas de uma árvore e não estamos a ver a árvore e muito menos estamos a ver a floresta em que ela se insere. E nós não podemos estar a analisar folhas de árvores ou a seiva da folha da árvore ou os átomos que constituem essa folha sem nos apercebermos da floresta em que ela se insere. E quando falamos floresta falamos do planeta Terra, e se vamos mais para frente falamos da nossa Via Láctea e do Universo. Mas é que a música erudita, nós não podemos esquecer, nasceu na igreja e nos salões da aristocracia. A música popular nasceu no campo, junto da população iletrada. Portanto, a música erudita, que nasceu na igreja com música religiosa e depois passou para os salões da burguesia, da aristocracia primeiro e depois da burguesia, era sempre um fator diferente da música popular. Mas a música popular, em determinado momento, foi considerada como uma fonte de inspiração para dar uma característica nacionalista a determinados compositores de música erudita, portanto, indo buscar a raiz popular, ao folclore, a inspiração para criar uma linguagem nacionalista. Isso, se olharmos numa perspectiva de 1000 anos à frente de nós, terá desaparecido completamente. Hoje já se nota, quer dizer, a música popular está a ser influenciada cada vez mais pela música comercial e isto tem tendência para desaparecer. Eu tenho certeza que daqui por 100 anos o Vira do Minho é uma relíquia e que os camponeses do Minho, se é que ainda existem alguns camponeses, não vão se ter esquecido completamente do que é o Vira do Minho ou o Corridinho do Algarve. O Corridinho do Algarve, esse é que já desapareceu, porque no Algarve tem sido tão influenciado pelas correntes internacionais e tão despopulado pelas populações locais e autóctones que praticamente o Corridinho do Algarve deixou de existir. Bom, isso é uma coisa inevitável. Portanto, a questão do folclore É uma questão que se põe para compositores, como eu dizia há bocado, que nascidos entre 1850 e 1950. Compositores nascidos depois de 1950 já esqueceram o folclore, e os antes de nascidos de 1850 também ainda não se interessavam pelo folclore. É um fator que, numa perspectiva histórica, e agora pondo-nos daqui por mil anos à nossa frente, porque os dados estão em cima da mesa neste momento, de que o folclore vai desaparecer, e não só em Portugal, como no resto do mundo, que é uma visão muito restrita. É a questão, estamos a olhar para uma folha ou um ramo de uma árvore sem olhar para a floresta. E para mim, como chefe de orquestra, também estou metido um pouco numa árvore, porque não sei se a orquestra sinfónica, tal como a conhecemos hoje, não deixará de ser senão uma espécie de museu para interpretar as obras que se situam entre Mozart e Stravinsky, digamos, mais ou menos, quer dizer, entre 1750 e 1950, ou talvez 2000, mas pouco mais do que isso, porque não sei o que é que vai ser a orquestra sinfónica daqui por 500 anos, não é? Eu não sei dizer, mas quer dizer...
Já desde há muito que se proclama em todo lado o fim das orquestras, o fim da música como é conhecida.
Portanto, mas de modo que eu estou um pouco mais distanciado de Lopes Graça e da tradição como problemas da música de Lopes Graça do que a Teresa Crescudo, que transformou esse tema na sua tese de doutoramento, e portanto está mesmo metida nesse tema de A até Z. Para mim isso é um problema que me passa muito a látere. E, portanto, não sou propriamente um interlocutor muito útil na conversa sobre a temática que nos traz aqui, porque aqui nos traz
duas temáticas. A temática que nos traz aqui é Fernando Lopes Graça, esse é o fio condutor, e através dele acabou por derivar para campos mais largos.
Mas as coisas noutro prisma, quer dizer, a visão da Teresa Cascudo é uma visão muito mais dirigida à criação da música de Lopes Graça e das suas motivações, designadamente a tradição como problema, do que a mim. A mim, Lopes Graça é um dos compositores pelos quais me interesso, porque ele escreveu obras que me parecem justificar a sua difusão internacional através da Naxos. Que é esse o tema que eu escolhi para o resto de vida que eu tenho à minha frente, que é de contribuir para a difusão internacional das obras válidas, sob o meu ponto de vista, naturalmente, de difusão internacional através de edições discográficas.
E depois deste primeiro disco...
Aconteceu que escolhi essas quatro obras de Lopes Graça, como certamente, quando se proporcionar gravar outro disco de Lopes Graça, escolherei outras obras de Lopes Graça, porque há muitas mais que justificam serem difundidas internacionalmente. No caso de Lopes Graça, no meu próximo projeto, é um disco dedicado a Frederico Freitas, tem quatro obras, designadamente o Ribatejo, O Muro do Derrete, A Dança da Menina Tonta e a Suíte Medieval. Mas, quer dizer, o Frederico Freitas escreveu muitíssimas obras e é um dos grandes compositores portugueses, altamente menosprezado, porque é precisamente por causa do folclore. Aqui entra o folclore como um fator negativo na apreciação da boa música portuguesa. Frederico Freitas estava demasiadamente preso ao folclore para ser tomado a sério pela inteligência portuguesa, que tomava Lopes Graça a sério, porque o Lopes Graça era um outro tipo de folclore. Era um folclore já tratado de uma forma mais erudita, com uma técnica de composição muito mais erudita do que do Frederico Freitas. Mas em termos de espontaneidade criativa, Frederico de Freitas é um gigante comparado com Lopes Graça, porque a música dele é de uma vitalidade, muitas obras, pelo menos A Dança da Menina Tonta, é uma obra absolutamente fulgurante de energia musical, que põe de rastros muitas obras de outros compositores muito mais altamente consideradas do que Frederico Freitas.
E sobre Frederico Freitas, maestro, voltaremos a falar qualquer dia, quando o seu disco com a
Royal Scottish National Orchestra.
Portanto, no próximo ano, a partir de 2013, este disco deverá estar publicado, não é?
Exato. Mas voltando ao Lopes Graça, que é o tema que nos traz aqui.
E para terminar, que estamos já no fim da nossa conversa, já está longa.
Quer dizer, só tenho que tirar o chapéu ao Lopes Graça e a todos os grandes compositores que me deram a mim a honra e o privilégio de poder contribuir para a sua difusão internacional. Faço-o com muito gosto, faço-o com grande convicção, na medida em que sei que os meus compatriotas não fazem justiça aos seus compositores, aos nossos compositores e aos nossos artistas. E com isto concluo.
Mas temos felizmente intérpretes, temos felizmente musicólogos, investigadores, por um lado portugueses, mas também estrangeiros, como é o caso da Teresa Cascudo. Oh, Teresa, bem, já é quase portuguesa, está há tantos anos ligada a Portugal, fala português tão bem, quase sem sotaque, escreveu este livro e quase sem ajuda. Enfim, com todas... há uma profunda relação que se foi estabelecendo com Portugal, mas a Teresa é um dos exemplos de alguém que vem de fora, vem para Portugal e pega na nossa música e valoriza aquilo que muitas vezes por cá não é feito, não é?
Quer dizer, não acho que eu tenha nenhum papel especial nesse âmbito da valorização, porque há muitas pessoas que estão a trabalhar nesse sentido. E, aliás, devo dizer que para mim este livro é inclusivamente um projeto que espero eu irá acabar o próximo ano, com a edição da correspondência de Fernando Lopes Graça com os escritores da presença, que vai ser também motivo de exposição na Casa Verdades de Faria. Uhum. Dizia que ambas coisas são para mim quase uma despedida, porque é uma despedida em diferido, porque o meu trabalho na universidade em Espanha de facto tem-me levado nos últimos tempos para outros temas que estão próximos. De facto, eu não estaria a desenvolver o trabalho de pesquisa que estou a desenvolver agora em Espanha sem a experiência, não apenas no Lopes Graça, mas também sobre Viana da Mota e sobre as questões que têm a ver com as ligações entre nacionalismo e música em Portugal. E agora estou com Granados e Albéniz e ópera espanhola e castanholas.
Há também relações, com certeza, de alguma proximidade. Para terminarmos, Teresa, tem um outro projeto. Em 30 segundos, quer-nos falar sobre o que é que está a fazer? Umas tertúlias sobre cultura, sobre música?
Ah, mas mas isso é um bocadito à margem do meu trabalho académico. Quer dizer, como a Manuela sabe, trabalhei bastantes anos como a fazer crítica musical no Diário Público. Uhum. E de facto agora no âmbito da universidade é verdade que transformei a crítica musical em objeto de estudo, mas eu tenho muita curiosidade pelo que se passa à minha roda. Eu gosto, adoro ir a concertos e gosto de saber o que é Naxos e conhecer os projetos do Maestro Casuto em Naxos, e não apenas isso, não é? E há um certo contacto, não é, com o presente que por vezes na universidade perdemos. E, enfim, apareceu a possibilidade de retomar um projeto que de facto eu já tinha desenvolvido em moldes muito similares em Cascais, que é reunir as pessoas numa espécie de clube de leitura, mas neste caso é clube de audição e de assistência a concertos. É centrado, neste caso, na criação contemporânea, segunda metade do século XX, século XXI. Agora será aqui não há que um uma cafeteria ótima. Não sei se eu posso falar muito sobre isso com aqui no programa.
Com certeza, é o sítio onde se vão realizar as tertúlias.
Que está à frente da estátua da Sada Queiroz, na rua que deixa o Cais de Sedré, não é? Que vai acolher uma vez por mês esta tertúlia e que, como digo, versará sobre assuntos que têm a ver com música contemporânea. Enfim, tão interessante como a tertúlia será com certeza o lanche.
Aqui fica o convite feito para estas tertúlias aqui em Lisboa, no Quinoa, na Rua do Alecrim. E fica o convite feito também para se ler este livro, resultado de um profundo trabalho de bastantes anos de reflexão, de investigação e de reflexão, naturalmente, de Teresa Cascudo. A tradição como o problema, na obra do compositor Fernando Lopes Graça, um estudo no contexto português, publicado pela editora espanhola Editorial Doble Rota. E os dois CDs recentemente publicados, um pela editora Numérica, o Requiem pelas Vítimas do Fascismo em Portugal, uma gravação da Orquestra Filarmónica de São Petersburgo e do coro da Catedral Smolny de São Petersburgo, com a direção do maestro Mário Mateus, e solistas, claro, e o CD dirigido pelo maestro Álvaro Cassuto à frente da Royal Scottish National Orchestra, com obras de Lopes Graça também, Sinfonia para Orquestra, Suíte Rústica, a Marcha Festiva e o Poema de Dezembro, com que fechamos esta conversa sobre Fernando Lopes Graça. A propósito de Fernando Lopes Graça, e a ele certamente haveremos de voltar mais vezes. Como é este Álvaro Cassuto, quando voltar a dirigir, a publicar mais um CD com obras dele. E Teresa, se calhar também um destes dias voltaremos a encontrar-nos, porque a Teresa acabou por se tornar também uma referência no que diz respeito ao estudo da obra de Fernando Lopes Graça. Muito obrigada, foi um prazer conversar com ambos. Até à próxima.
Na Outra Margem, um passeio pela música erudita em Portugal.